as forças militares da República Democrática do Congo e das milícias supostamente apoiadas pelo Ruanda podem estar à beira de um conflito cujas consequências são ainda imprevisíveis. O subir de tom ficou evidente esta semana, quando o presidente Félix Tshisekedi manifestou algum sentimento de impaciência devido às elevadas e sucessivas violações da fronteira comum por parte das forças apoiadas pelo Ruanda, cujo presidente Paul Kagame é acusado de estar a fomentar a instabilidade naquela região. Angola lidera os esforços para uma solução pacífica deste conflito através dos mecanismos diplomáticos, mas tem sido um exercício bastante atribulado e com muitas incertezas. O presidente João Lourenço esteve esta semana na capital da República do Ruanda e na capital da República Democrática do Congo, no quadro dos esforços diplomáticos que empreende como medianeiro para remover a tensão prevalecente. João Lourenço tem uma missão difícil para devolver a estabilidade entre os dois países. A atual crise surgiu em novembro de 2021, quando um suposto grupo militante que se julgava extinto, o Movimento 23 de Março, realizou ataques relâmpago a posições militares das Forças Armadas da República Democrática do Congo, no norte da província de Kivu, a oeste das fronteiras entre o Uganda e o Ruanda. Os especialistas de relações internacionais, Francisco Ramos da Cruz, entende que existem forças externas que estejam supostamente interessadas em desestabilizar aquela região do continente.
Nota-se que, de facto, o Ruanda, por estar a beneficiar, no meu entender, também faz aí um certo compasso de espera quando há uma espiral de violência alta, quando há muita pressão externa, eles baixam um bocadinho a tensão, fingem que estão a aderir, mas ao fim e ao cabo, como têm fortes dividendos, não é? Então eles não se desengajam, digamos assim.
Acha que o Ruanda tem criado obstáculos no sentido de que aquela região possa conhecer uma estabilidade duradoura?
Eu penso que sim, eu penso que o Ruanda tem sido o principal, o Ruanda e o Uganda, mas principalmente o Ruanda, tem sido o principal foco dessa tensão, porque no princípio eram só os grupos errantes, não é, como eles chamam, mas agora já se deu mesmo determinado choque com os 12 exércitos regulares. E também no TOSI, isso foi uma denúncia da própria Nações Unidas, que dizia que o armamento que os grupos têm é um tipo tão moderno que ultrapassa a qualidade do armamento, quer das Nações Unidas, como o armamento normal da República Democrática do Congo. Olha, o que é que isso sugere de imediato? É que há uma fonte não só de financiamento, mas de modernização, ou por outra que esteja algum Estado por trás dessas forças, não é? Porque ninguém consegue, um guerrilheiro não pode ter armamento muito sofisticado.
E vai estar a falar concretamente dos Estados africanos ou do Ocidente?
Pois, agora a questão que se coloca é até aí, não é? Sabemos que há muita interferência, quer Estados Ocidentais como Estados Africanos, mas os Estados Africanos também só são um baluarte, não é, que são veículos de transmissão que, no fundo, têm Estados Ocidentais. Por isso é que podíamos colocar os dois, tanto os Ocidentais, mas que usam o veículo, usam os Estados Africanos como veículo. Essa situação é que, se ninguém beneficiasse, o Congo hoje já estaria em paz e com estabilidade.
Agora, portanto, olhando para as declarações, ou seja, a intervenção do presidente Félix Tshisekedi desta quinta-feira, portanto, dá logo a impressão de que há uma perca de paciência em função de tudo quanto tem sido feito. E Félix Tshisekedi apela mesmo praticamente à população, em particular os jovens, a se mobilizarem no sentido de partirem
para as Forças Armadas.
Pois, exatamente.
Eu também penso que tem muita razão de ser, e tem muita razão de ser porquê? Porque até agora há responsabilidades externas, como acabamos de ver, mas também é preciso avaliar internamente a falta de algumas valências internas. Isto é, há uma matéria própria que devia ser, não é, da competência do Exército Nacional expulsar essas forças, e eles não têm conseguido fazer.
A mediação de Angola nesta crise entre os dois países é um assunto que domina igualmente os debates entre vários especialistas de política africana. Ainda assim, Francisco Ramos da Cruz chama a atenção para o impacto desta crise na estabilidade interna de Angola.
Olha, eu acho que o presidente João Lourenço tem estado muito bem em tentar esforçar-se, em engajar-se no sentido da criação de estabilidade para um país que muito tem a ver connosco. Eu devo recordar que a estabilidade do Congo ou a instabilidade do Congo também joga-se uma certa instabilidade para Angola, designadamente não só os refugiados, não só o aumento de pessoal nas zonas diamantíferas, tráficos de armas, de combustível e etc. Né? Então, nós somos dos principais países muito interessados e que muito ganhamos com a estabilidade de um país que é o Congo, que tem duas ou três vezes a nossa dimensão. Sim, sim, é importante para nós. O presidente tem estado bem. Agora, é necessário ver que o presidente não tem tido a informação necessária, nem a equipa necessária, porque ele está muito confiante nas declarações que os outros fazem. Quando o presidente Paul Kagame assume que vai cumprir, que não vai prestar auxílio nem apoio e depois não cumpre, mas o nosso presidente fica, na sua palavra,
aqui o mecanismo de fiscalização, se calhar, é que não tem estado a ser muito eficaz.
E foi criado há pouco. Isso é que o princípio da boa-fé, né, e o princípio da pacta sunt servanda, que é importante, que é o respeito pela palavra dada e o cumprimento dos acordos que estão celebrados, aí já se viu que não tem surtido efeito. Então é necessário, de facto, e isso já foi elaborado, que foi criado um mecanismo de fiscalização ad hoc, que está a ser chefiado pelo general Nelson João. Mas esse mecanismo deve ter informação para que não seja reativo, deve ter informação para que consiga ser proativo, não é? Proativo no sentido de que nós devemos não esperar a informação das partes, ou quando as partes trouxerem informação e não for certa, nós podemos desmentir, mas com factos. Quer dizer, então isso não tem sido feito. Por isso é que o presidente Tshisekedi diz que perdeu a paciência, porque eles assumem uma postura, mas não adotam essa postura. E por outro lado, nós vimos que o M23, por exemplo, ficou anos sem atacar, já tinha sido quase desmobilizado. Mas o que é que se passa? É que não se está a cumprir com os preceitos da Carta das Nações Unidas e a Carta da União Africana, que é, primeiro, acantonar, desarmar, só depois desmobilizar.
Para Luís Domingos, também especialista de relações internacionais, as organizações da região e principalmente a União Africana têm abordado este assunto com pouca atitude. Luís Domingos reprova, por outro lado, o envolvimento dos chefes de Estado logo no início da busca de soluções para esta crise.
Há uns anos atrás, o Congo já viveu uma situação de instabilidade em que Angola, África do Sul e penso que a Namíbia ou outro país qualquer formaram uma coligação e ajudaram a estabilizar. Eu não acredito muito nas iniciativas unilaterais para se dar solução à instabilidade, aos conflitos. Eu acho que nós devíamos olhar para um princípio que se chama o princípio da segurança coletiva. Ou seja, o ataque contra um membro da União Africana devia ter sido percebido imediatamente como um atentado contra todos os outros membros. Aí os membros, numa coligação, podiam sair em defesa do membro atacado. Isso vai trazer depois vários benefícios. O primeiro deles, com a guerra, tem sempre custos muito altos. Se forem todos os países a intervirem nesta guerra, vão repartir os custos com esta guerra. Agora, deixar a Nigéria avançar ou qualquer outro país, Angola está a fazer esforços diplomáticos imensos, mas não vai dando resultados, porque também a questão das negociações, eles têm aquele princípio, que é o princípio Pacta Sunt Servanda, que não é vinculativo. Eles participaram das negociações, aceitaram que avançariam para aqueles acordos que assumiram, mas depois vimos sabemos que esses acordos também não funcionaram. O momento é bastante complexo e deixe-me só dizer, eu penso que o presidente Félix Tshisekedi, o presidente Paul Kagame e todos os outros atores que participam desse conflito que acontece nessa região terão de perceber que a guerra de baixa intensidade é complexa e bastante difícil de se resolver. Esse tipo de guerra não se resolve, esse tipo de conflitos não se resolve com canhões. O melhor é usar o diálogo, ir aos fins da questão, à raiz do problema e encurtar as assimetrias que levam a que não consigam sentar à volta da mesma mesa. Levantar aviões de guerra, levantar tanques de guerra, movimentar homens, artilharia, infantaria, provavelmente vai complicar muito mais a solução desse conflito do que se eventualmente eles optassem pelos métodos diplomáticos. O diálogo, acima de tudo, o diálogo. Dialoguem os presidentes, mas dialoguem os comandantes que estão no terreno militar, dialoguem os soldados. Eu não aprovo muito o formato que foi encontrado agora, por exemplo, em que as negociações para o fim do conflito entre Ruanda Ruanda e o Congo Democrático passasse diretamente ou envolvesse diretamente os chefes de Estado. Na arte da negociação, quando você envolve logo no início a superestrutura, e se os acordos depois não tiverem vitalidade, não tiverem resultados, não tem uma alternativa, porque já negociaram as pessoas, o ponto mais elevado desses dois países. Eu penso que deviam insistir ainda nas negociações, só a base dos técnicos, a base dos militares, e quando estivessem realmente próximo de um entendimento, aí sim os chefes de Estado deviam aparecer para subscrever este acordo.
Luís Domingos fala igualmente dos interesses por detrás deste conflito. O especialista afirma que as autoridades angolanas estão preparadas para lidar com todas as adversidades desta crise.
Olha, eu não tenho dúvidas em relação ao aspecto económico desta guerra. Há muitos interesses nesta guerra, e os interesses não são só em relação aos países africanos ou aos países vizinhos do Congo Democrático, digo Ruanda, Uganda e por aí fora. Há inclusive interesses ocidentais para que haja instabilidade naquela região, para melhor poderem obter as matérias-primas a preços a custos de banana. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Ontem mesmo eu fiz uma abordagem e desafiei alguns cientistas angolanos na área de defesa e segurança a refletirmos na possibilidade da decisão que o presidente Félix Tshisekedi tomou em notificar as Nações Unidas para retirarem a sua força de manutenção de paz. Se as Nações Unidas retiram a força de manutenção de paz, deixa um campo bastante, bastante vazio e transforma aquela zona que já tem muita instabilidade muito mais conflituosa ainda. E se esse conflito estiver a acontecer exatamente para mostrar que não é a altura ainda das forças de manutenção de paz se retirarem do Congo Democrático. E ainda não estou a falar, nem mencionei o facto do coltan e tantos outros minérios e minerais que são muito necessários, são commodities necessárias para o Ocidente sobreviver, a indústria ocidental para poder sobreviver. Porque ninguém me pode dizer que não estão subjacentes interesses económicos nesse conflito entre o Ruanda, o Uganda, a RDC, que utilizam o M23 para desestabilizar essa região. Eu tenho imensa dúvida de acreditar que este conflito é ingênuo e este conflito não envolve interesses económicos.
E agora, olhando para este esforço que Angola tem estado a realizar do ponto de vista da mediação, Angola também, por outro lado, tem que se preocupar do ponto de vista das consequências em função das movimentações que vamos recebendo a partir da área operacional junto à fronteira entre os dois países.
Pois nós partilhamos com a República Democrática do Congo uma longa fronteira e mesmo que não tivéssemos partilhado essa fronteira, nós vivemos hoje numa aldeia global por causa deste fenómeno da globalização, da interligação das nossas economias, da vida do próprio continente em si também. Então, Angola, para além da iniciativa diplomática para solucionar esse conflito, realmente terá de preocupar-se em proteger a fronteira e preparar-se também na eventualidade de vir a acontecer o êxodo populacional de pessoas que venham a fugir do Congo Democrático, para garantir os direitos humanos dessas pessoas. Claro que para Angola, na situação que se está a viver, superou agora a problemática do Covid, está com a sua economia ainda de rastros e precisa reerguer esta economia, não sei se estará em condições de garantir todas essas condições para a manutenção dos direitos humanos dessas pessoas. Do ponto de vista militar, eu acho que Angola tem uma história militar muito forte, tem um exército que é respeitado a nível do nosso continente e saberá seguramente proteger a nossa fronteira, como fez até agora.
Entretanto, o professor Kinkinamo Tuasamba diz estar preocupado com o agravar da situação militar na fronteira comum. Por outro lado, diz não ter dúvidas que o Congo Democrático é o mais prejudicado nesta crise e receia que possa ocorrer um banho de sangue na RDC.
Não é por acaso que o Congo Democrático tomou a medida de expulsar um embaixador do Ruanda do seu país. Isso por si só já constitui realmente uma ruptura das relações diplomáticas, na medida em que, se nós olharmos na Convenção de 1961, que fala sobre as relações diplomáticas, apresenta realmente os aspectos que podem realmente determinar o que é a ruptura das relações diplomáticas entre os dois países. Primeiro ponto. Segundo, é olharmos sobretudo no seu artigo 9, que faz menção sobre a pessoa não grata, onde realmente há essas manifestações todas. Todavia, sim, devo concordar que é possível que daqui a pouco, de forma muito mais clara, haja realmente essa posição de um conflito internacional, na medida em que há várias interferências no conflito congolês, mas quem sai muito mais a perder é o Congo Democrático, porque o conflito está a decorrer no seu território e vai perdendo realmente parte daquilo que é a sua soberania. O Congo Democrático, na pessoa do Tshisekedi, acusa claramente, e esse discurso de acusações é nada a bom naquilo que são realmente as relações, até mesmo a própria condução da mediação em que Angola faz parte.
Mas, doutor, o próprio presidente Félix Tshisekedi já fez apelo à juventude no sentido de se mobilizar e juntarem-se às Forças Armadas.
Sim, na verdade, esse apelo já tem sido de forma recorrente. E aqui onde nós defendemos que realmente vai condicionar a própria mediação de Angola. Mas é importante também nós aqui compreendermos que esses apelos vão incitando, na verdade, esses conflitos. Claramente, o povo congolês, olhando para a situação que vai vivendo hoje, não tenho dúvidas aqui que há uma mobilização muito grande e estamos a falar de muitos jovens que vão realmente vestir a farda e muitos deles também têm alguma experiência militar e com certeza é bem provável que nós tenhamos aqui um banho de sangue no Congo Democrático.
Finalmente, o professor Kinkinamo Tuasamba não tem dúvidas em afirmar que o presidente Paul Kagame tem mão direta no apoio que é prestado ao movimento, também conhecido como M23.
Há um interesse não confesso do Ruanda naquela zona, porque não se justifica tanta riqueza em termos de minérios que o Ruanda tem, sendo ele que não tem uma mina de ouro. E de onde vem realmente essa riqueza? Vem do Congo Democrático. Mas ele não chegou lá, o Ruanda não chegou lá sobre ele para ver. Houve-se uma ingovernabilidade de líderes que antecederam, por exemplo, que se teve. E hoje por hoje há essa consequência. E claramente tem realmente quanto mais o Ruanda criar um possível cessar-fogo, melhor para ele. Então, a razão pela qual nós vamos assistindo às mediações de forma recorrente desse conflito, infelizmente.
Mas, doutor, já para terminar, portanto, não acha que tem havido alguma impotência por parte das outras organizações? Falo concretamente da própria União Africana, da SADC, não obstante o esforço que Angola tem vindo a realizar do ponto de vista da sua diplomacia?
Claramente, há uma impotência da própria União Africana, e aqui eu continuo a chamar a atenção das organizações internacionais, no caso das nossas organizações a nível do continente africano, propriamente a União Africana. É uma organização inoperante. Na medida em que Mas se nós olharmos para aquilo que está acontecendo, por exemplo, na região de Tigre e com a Etiópia, onde a União Africana não consegue fazer absolutamente nada, quando olhamos, por exemplo, na zona da CDAO, tantos golpes de Estado, há uma inoperância significativa das organizações internacionais, da União Africana. Isso por si só demonstra realmente aquilo que é o reflexo dos países africanos, por um lado. Por outro lado, uma coisa é nomearmos o presidente João Lourenço quanto campeão da paz a nível do continente africano, a outra é nós apoiarmos o presidente João Lourenço na busca da paz dentro deste conflito. O que acontece é que foi nomeado o presidente João Lourenço, todavia a União Africana acabou mesmo abrindo as mãos responsabilizando apenas a resolução deste conflito a uma única pessoa, a uma única entidade, a um único país, coisa que não deveria acontecer. E, infelizmente, isso é o reflexo daquilo que nós temos assistido. A União Africana deveria rever muito, de tal qual nós fizemos esse apelo de uma revisão da própria Constituição da própria União Africana. Também fizemos o mesmo apelo, por exemplo, das Nações Unidas, que de um tempo para cá limita-se simplesmente a fazer o relatório do que vai acontecendo num determinado país. A razão pela qual nós continuamos também apelar aquilo que é a revisão da própria Nações Unidas, em função de quê? Em função de existir conselho de segurança da paz, em que existem 15 países, mas 5 apenas têm direito de veto. E hoje já se fala, por exemplo, da interferência que era no caso do conflito entre Ruanda e Congo Democrático, através do Ruanda, porque existem outros interesses internacionais.
Quintina Mutuaçamba, Francisco Ramos da Cruz e Luís Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.